Então, imagina que do dia para a noite, 16 milhões de brasileiros simplesmente param de pagar imposto de renda na fonte.
É, não é todo dia que a gente vê uma mudança desse tamanho, né?
Com certeza não. É o tipo de coisa que muda o orçamento das famílias no fim do mês. Mas, bom, a gente sabe que não existe almoço grátis, né? Para bancar esse alívio todo na classe média, o governo montou, meio que uma gangorra fiscal silenciosa.
Exato. E o outro lado dessa gangorra está descendo com peso absurdo em cima de quem tem alta renda e investimentos.
Pois é, e a nossa missão hoje, na nossa análise profunda, é exatamente decodificar como essa balança funciona. Lembrando que este áudio traz o conteúdo do post Guia Completo da Tabela do Imposto de Renda 2026, publicado no blog do Cálculo Jurídico. E o nosso foco hoje é destrinchar as novas regras da Lei 15.270 de 2025.
A famosa reforma da renda.
Isso. A gente vai tirar todo o juridiquês da jogada, sem ficar lendo planilha de forma robótica, para entender o impacto real no salário e nos investimentos. Beleza, vamos desempacotar isso.
Vamos lá. O que é fascinante aqui é que o universo tributário meio que dita as regras do jogo econômico inteiro. Quando a gente entende a lógica, as tabelas viram pura estratégia, sabe? Isso é feito desde a folha de pagamento das empresas até as pensões e aposentadorias.
E para quem está ouvindo a gente no trânsito ou na academia, um aviso rápido. A gente vai expandir todas as siglas e arredondar os números quebrados para ficar fácil de visualizar, tá? Ninguém vai precisar de calculadora agora.
Com certeza, a ideia é ser super didático.
Então vamos começar do básico. 16 milhões de pessoas fora da base de arrecadação do imposto de renda retido na fonte. Como que essa isenção até R$ 5.000 funciona na prática? Eles, tipo, pegaram uma borracha e apagaram as primeiras linhas daquela velha tabela progressiva.
Olha, essa é a primeira grande surpresa. Não apagaram nada. A tabela progressiva antiga continua lá intacta.
Sério? Mas como assim?
Pois é, a sacada foi criar um mecanismo paralelo. Mudar a tabela toda ia gerar um caos nos sistemas de contabilidade. Então a lei instituiu um mecanismo de redução que roda por cima da tabela antiga.
Ah, entendi.
Para quem ganha até R$ 5.000, o sistema aplica um redutor adicional de até R$ 312,89.
Espera aí, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Esse redutor, ele funciona tipo como um cupom de desconto que o governo aplica automaticamente no carrinho de compras, bem na hora de fechar a conta do imposto.
Exatamente isso. A analogia do cupom de desconto é perfeita para entender o sistema. Imagina a dona Gabriela, por exemplo.
Tá, conta a história dela.
Digamos que o salário dela seja de R$ 5.000 cravados agora em 2026. Primeiro, tem aquele desconto simplificado padrão de uns R$ 600. A base dela cai para uns 4.400.
Certo. E na regra antiga, com 4.400, ela cairia numa daquelas faixas altas, né?
Cairia na faixa de 22,5%. O imposto daria exatamente aqueles R$ 312,89 que eu falei.
Caramba! E aí, o que acontece?
Aí que entra a mágica. Como ela ganha até 5 mil, o tal do cupom de desconto entra em ação. O redutor é do valor exato do imposto, R$ 312. Ou seja, zera tudo e ela não paga nada.
Nossa, genial! O impacto disso na conta bancária é maravilhoso. Mas me vem uma dúvida prática agora. A gente sabe que às vezes essas regras têm umas armadilhas, né?
Sempre tem.
Se a isenção é para quem ganha até R$ 5.000 cravados, o que acontece com a pessoa que recebe, sei lá, um bônus e passa a ganhar R$ 5.001? Ela perde o cupom inteiro e se dá super mal?
Esse é o famoso efeito penhasco, sabe? O terror dos economistas. Se fosse assim, o cara que ganha R$ 1 a mais ia terminar o mês com menos dinheiro no bolso por causa do imposto.
Exato, não faria sentido nenhum.
Para evitar isso, a lei criou uma espécie de escorregador. Uma redução gradual.
Ah, um amortecedor para quem ganha um pouquinho a mais.
Como funciona? Entre 5 mil e um centavo e mais ou menos R$ 7.300, você não perde o desconto de uma vez. Ele vai diminuindo linearmente. Só acima de R$ 7.300 que a tabela tradicional volta com força total.
Entendi. Dá um exemplo prático de quem está no meio desse escorregador.
Bom, quem ganha R$ 6.500, por exemplo. Com os descontos da nova lei, essa pessoa paga uns R$598. É uma economia real no fim do mês.
É um baita respiro, com certeza. Mas, antes de calcular o imposto de renda, tem aquele pedágio obrigatório no salário, né? O Instituto Nacional do Seguro Social.
A famosa Previdência, pois é.
Como que fica o Instituto Nacional do Seguro Social para 2026? Porque eu vi que a tabela deles também tem uns truques.
Tem sim. O salário mínimo atualizou para R$ 1.621. As alíquotas do Instituto Nacional do Seguro Social agora vão de 7,5% até
14%. 14% assusta muita gente, né? A pessoa acha que vai perder uma fatia gigante do salário.
Assusta, mas é aí que entra a confusão. O cálculo não é feito de uma vez só sobre o valor total. É como se o seu salário fosse uma pizza.
Ah, me explica essa metáfora da pizza. Deixa eu ver se eu peguei a ideia. Quer dizer que as alíquotas são fatiadas?
Exatamente. O governo pega o seu salário e corta em fatias. A primeira fatia, do tamanho de um salário mínimo, só paga 7,5%. A segunda fatia paga 9%. E por aí vai.
Então, se eu caio na faixa dos 14%, a alíquota efetiva, o que realmente sai do meu bolso, é bem menor que 14%, porque as primeiras fatias continuam protegidas nas taxas mais baixas.
Perfeito. É bem menor. E ainda tem um teto máximo absoluto. O desconto não passa de R$ 988,00, não importa se você ganha 10 mil ou 100 mil.
Nossa, isso tranquiliza muita gente. Mas olha, voltando para a tal da gangorra fiscal. O governo isentou 16 milhões de pessoas. Isso é muito dinheiro que deixa de entrar no caixa. De onde eles estão tirando para fechar a conta?
Aí que a gente olha para o topo da pirâmide. O governo buscou as contrapartidas lá em cima. A Lei 15.270 trouxe regras pesadas para patrimônios elevados e sócios de empresas.
Sério? O que mudou?
A maior bomba foi nos dividendos. A partir de 2026, tem uma retenção na fonte de 10% sobre dividendos que passem de R$50 mil mensais da mesma empresa.
Caramba! 10% direto na fonte?
Direto na fonte. E não para por aí. Quem fatura mais de R$600 mil por ano agora, cai numa nova regra do imposto mínimo para as altas rendas.
Então, o que tudo isso significa? É literalmente aquela gangorra fiscal que eu falei no começo, né?
Exato.
De um lado, aliviaram para 16 milhões de trabalhadores. Do outro, colocaram um peso inédito sobre dividendos corporativos e superrendas. Isso muda totalmente o planejamento tributário de escritórios que atendem o alto padrão, né?
Muda o jogo inteiro. Acabou aquela mamata de tirar tudo como dividendo isento sem pensar duas vezes?
Fascinante. Bom, a gente falou de salários, de previdência e de altas rendas. Mas e o dinheiro que trabalha sozinho?
Os investimentos, né?
Isso. Como é o labirinto dos investimentos? Porque a tributação aí tem uma lógica meio de cronômetro, não é?
Tem sim. A tributação de investimentos, principalmente de longo prazo e renda fixa, é totalmente baseada no tempo.
Tipo o certificado de depósito bancário e as letras de crédito imobiliário e do agronegócio.
Exatamente. A regra é simples, quanto mais tempo você deixa o dinheiro quieto, menos o leão morde. Começa com 22,5%, para quem saca em até 180 dias, e cai até 15% para quem deixa lá por mais de 720 dias.
Entendi. É tipo uma multa de cancelamento de hotel, né?
Como assim?
Ah, se você sai cedo demais, cancela a reserva antes da hora, paga a taxa máxima de 22,5%. Mas se você mostra compromisso a longo prazo com o banco, recebe aquela tarifa VIP de 15%.
Olha, é uma excelente comparação. É bem por aí. Mas tem uma pegadinha que muita gente cai. Os fundos de curto prazo.
Ah, é? Aqueles com vencimento inferior a 365 dias?
Esses mesmos. Nesses fundos, a mordida trava nos 20%. Você pode deixar o dinheiro lá por 10 anos, a alíquota nunca vai cair para 15%.
Nossa, é uma armadilha total, então. Tem que ficar super de olho no tipo de fundo.
Com certeza. E tem outro ponto que a gente não pode esquecer de falar, o bônus de fim de ano das empresas.
Ah, participação nos lucros ou resultados. A famosa PLR. Como fica?
Essa tem uma tabela exclusiva.
Ela é isenta até R$ 7.640,80.
E por que uma tabela separada?
Para não ferrar o trabalhador no mês do bônus.
Exatamente. Imagina ganhar um bônus legal e o imposto jogar o seu salário daquele mês para a alíquota máxima. Ia ser um banho de água fria. A tabela separada evita essa crueldade.
Faz todo sentido. E para fechar essa parte financeira? E a galera que manda dinheiro para fora do Brasil? As remessas ao exterior. Olha, as alíquotas variam muito. Para aposentadorias de quem não mora no Brasil, a taxa é de 25%.
Uau, 25%. E para outras coisas?
Se for prêmio de sorteio em dinheiro, pula para 30%. Agora, se for pagamento por alguns serviços profissionais ou tecnologia, cai para míseros 1,5%.
Nossa, uma baita diferença. O governo escolhendo a dedo o que incentivar e o que punir, né?
Bem isso.
Agora, pensa comigo. Regras lineares, reduções automáticas, as fatias de pizza do Instituto Nacional do Seguro Social, tabela exclusiva para bônus. Tentar fazer esse cálculo no papel é pedir para errar, né?
É loucura. Simplesmente não dá mais. E tem um embate clássico na hora de calcular o desconto simplificado versus as deduções legais.
Como funciona essa escolha hoje em dia?
O simplificado é aquele desconto mensal fixo de uns R$ 607. Já as deduções legais permitem abater gastos com educação, dependentes.
Tipo R$ 189 por dependente todo mês, ou o limite de educação de R$ 3.561 por ano.
Exatamente. A regra de ouro na advocacia e na vida é uma só: escolher o modelo que faz você pagar menos imposto.
Obviamente, né?
Mas com a nova lei, o tal do redutor, a linha de onde compensa um ou outro ficou super complexa. Fazer isso na mão?
É, eu vejo muito isso. Insistir em calcular manualmente hoje em dia com uma calculadora de mesa é tipo tentar usar um mapa de papel todo rasgado em vez de ligar um GPS moderno num lugar que você não conhece.
Adorei o exemplo. É bem isso. O mapa de papel vai te fazer entrar na rua contramão e tomar uma multa.
Pois é, e hoje a gente tem simuladores ótimos para isso, né?
Sim, a própria Receita Federal tem um básico. Mas o mercado usa ferramentas mais avançadas, como um simulador do cálculo jurídico. Ele já tem as fórmulas de redução da Lei 15.270 totalmente integradas.
Ah, então ele compara sozinho os cenários.
Em segundos, ele analisa se o desconto simplificado ou as deduções legais valem mais a pena e garante a segurança jurídica da decisão, sem erro de cálculo.
Sensacional. A tecnologia realmente virou a melhor aliada. Bom, acho que a gente passou por muita coisa hoje, né?
Bastante coisa. E se a gente conectar isso ao quadro geral? A nova tabela de 2026 vai exigir uma postura muito mais ágil de todo mundo, dos profissionais e dos contribuintes.
Uhum.
E eu queria deixar uma reflexão para a galera pensar. Se a política de atualização agora depende desse intrincado redutor automático para equilibrar as contas, o que o governo vai fazer nos próximos anos quando a inflação corroer esses valores?
Nossa, excelente ponto. Inflação não para, né?
Pois é. Será que a gente está vendo o fim das tabelas simples? Entramos numa era onde os algoritmos e os softwares vão ser inseparáveis dos nossos direitos tributários?
Olha, fica aí a provocação para o pessoal pensar. É um cenário bem complexo. Lembrando, pessoal, para conferir todos esses exemplos em detalhes e acessar mais conteúdos como este, acesse o blog do Cálculo Jurídico. Foi incrível bater esse papo e desempacotar tudo isso.
Com certeza, foi excelente.
Um abraço e até a próxima.